Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Lucas Fonseca e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre fundos de papel, tanto a definição sobre algumas tendências. Isso tudo nesse grande evento que a gente está fazendo hoje para vocês, que é a Maratona de Fundos Imobiliários. E hoje quem vai bater um papo comigo é o Daniel Viana, ele é o diretor de investimentos imobiliários da Interasset. Daniel, muito obrigado, bem-vindo aí ao nosso vídeo.
Obrigado, obrigado a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre nosso modelo de investimento através dos fundos imobiliários, especialmente agora a gente vai falar do papel. Né?
Beleza, Daniel. Então, para começar, eu queria que você introduzisse um pouquinho como que é o seu trabalho, qual que é a relação lá que a Interasset está agora com essa nova estrutura aí de fundos imobiliários também. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua função e de como que está estruturada aí a Interasset para esse mercado.
Eu acabei de chegar, né? Eu cheguei no início do mês. Estou há pouco tempo muito motivado por entregar o time, vim tocar a parte de investimentos imobiliários na África. Eu acho que a ideia é aproveitar o potencial, né, do grupo e o DNA do grupo, trazer algumas oportunidades únicas para os nossos clientes, buscar fazer diferente, não ficar fazendo o óbvio, e ter um foco de investimento imobiliário que ele não leva só a parte financeira em questão, isso é fundamental, mas entender que o investimento imobiliário, você tem que entender da dinâmica do mercado imobiliário, tem que entender do tijolo que está ali por trás, tem que conhecer isso, né? E tem muitas operações muito interessantes que podem ser feitas, que são feitas, mas que a gente não pode ficar de uma forma muito simplória ou sem entender a dinâmica do que está por trás daquilo. Então, acho que essa ideia é tentar trazer aí coisas diferentes, inovadoras, e com essa pegada do DNA do grupo, né, que conhece muito do negócio, que já participou de muita coisa.
É isso mesmo, Daniel. A gente está com essa ideia justamente de trazer a Maratona de Fundos Imobiliários por essa especialidade que o Inter já tem, né, e que você está trazendo aí, a Interasset expandindo aí na gestão de fundos próprios aí. E te agradeço novamente por poder explicar aqui para o nosso público o que, que são fundos imobiliários, principalmente o que, que são fundos imobiliários de papel, né? E para quem está acompanhando a live, queria agradecer aí também. Vocês podem escanear o QR Code na tela, que ele vai levar aí vocês para conhecerem os fundos imobiliários aqui do Inter. Então, começando, Daniel, que eu queria começar pelo básico. O que, que são fundos de papel, né? A gente fica falando fundos de papel, fundos de tijolo. Do que se trata? Qual que é a diferença de um para o outro? O que é esse bicho que a gente tanto fala aí, né?
É muito interessante, porque o mercado começou a usar esses termos, né, para simplificar e diferenciar o tipo de investimento. Mas a grande diferença, né, é que o fundo de papel é um fundo de dívida, né, de crédito, que está lastreado no imóvel, enquanto o fundo de tijolo é um fundo de equity, é um fundo de participação direta no imóvel, ou um pouco mais indireta. Mas são basicamente, né, a gente separa entre o que é dívida e o que é equity. Tá? Esse é o conceito básico, padrão. Mas é importante, agora falando um pouco do papel, né, o que, que faz um fundo ser um fundo imobiliário de papel? Ele tem que ter instrumentos de crédito privado que tem garantias reais com lastro em imóveis.
Beleza, Daniel. Então você já deu uma definição importante aí. A gente está falando de um lado, no fundo de tijolo, de equity, né, do fundo ser efetivamente dono, ter participação ali naquele imóvel. Em contrapartida, aqui nos fundos de papel, a gente está falando de dívidas mesmo, que estão financiando ou uma incorporação ou financiando alguma coisa naquele imóvel, que esteja atrelado a algum recebível e, como você está falando, sempre com a garantia real aí atrelada dos imóveis, né? Então, é bem interessante porque a gente está aqui, eu estou em Belo Horizonte, o Daniel está em São Paulo, a gente vê ali, aqui atrás de mim, a vista bem bonita de Belo Horizonte com vários prédios, todos eles podem fazer parte de algum fundo imobiliário que você já investiu ou que venha investir, mas principalmente ali onde o Daniel está, na Avenida Juscelino Kubitschek, ali na matriz, na sede do Inter lá em São Paulo. Bastantes ativos ali podem e devem fazer parte de fundos imobiliários, né, Daniel? É bem legal a gente tangibilizar isso para o mundo real. Então, agora, partindo dessa diferença aí que você estabeleceu, queria que você explorasse um pouquinho mais os fundos de papel especificamente. Que tipo de ativo que costuma compor esse fundo e como que você costuma fazer avaliação para saber em qual ativo investir para colocar dentro de um fundo de papel?
Bom, basicamente, os fundos são compostos de CRIs ou LCIs, né, mas principalmente os CRIs, e tem uma série de diferentes estratégias ou tipos de operações dentro de um fundo, e aí depende um pouco da política de investimento. Mas você tem CRIs muito baseados em recebíveis de aluguel e que eles podem ser mais pulverizados, contratos típicos, né? Um aluguel que tem um prazo pequeno, pode ter uma rotatividade maior, pode ser um build to suit, que é quando uma empresa ela contrata um aluguel por muito tempo e que basicamente o locador ele construiu aquele imóvel para ela. Então, ela tem uma série de obrigações que faz com que esse fluxo ele tenha um prazo longo e ele seja mais estável. Né? Hoje tem muito CRI atrelado a projeto de corporação e com o dinamismo do mercado, cada vez mais a gente tem opções um pouco diferentes. E tem CRIs de carteiras de incorporadoras ou locadoras e home equity, que podem compor uma carteira de um fundo de investimento imobiliário de papel.
Então, tentando fazer essa ponte aí do mundo real para o mundo dos investimentos também, então o Daniel está comentando aí de aluguéis pulverizados ou de aluguéis built to suit, né, que são aluguéis feitos de algum imóvel, feito para algum locatário específico. O que a gente está falando aqui é que você, ao investir em imóveis, você tem a opção de sim, comprar lá um prédio, comprar um apartamento e alugar para alguém via uma corretora, via uma imobiliária e obter a renda com aquilo. Você tem também a opção, ou as securitizadoras aí também podem estruturar essas operações, criando CRIs, que vão, por sua vez, investir nesses imóveis e receber esses aluguéis. E numa outra camada, você ainda tem o fundo imobiliário que pode trabalhar adquirindo esses CRIs. Então, a gente está falando justamente disso aqui hoje, que são esses fundos imobiliários que acessam esses ativos financeiros, como o Daniel comentou, CRIs e LCIs, que no final do dia estão investindo seus recursos em ativos imobiliários ali do mundo real, tangíveis mesmo. Então, é aquela grande forma de você investir no mercado imobiliário sem precisar ser dono no papel de um imóvel. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso aí, Daniel. Para que tipo de investidor que atende? Eu acho que, historicamente, né, no Brasil, o brasileiro sempre sentiu muita segurança em falar, não, eu tenho meu imóvel próprio, ou então, não, eu sou dono de imóveis, eu recebo rendas de aluguel. Como que isso se traduz no mundo dos investimentos aí para quem está investindo em um fundo imobiliário?
Eu acho que é legal entender que no mundo inteiro, o investimento imobiliário, ele é o principal investimento defensivo em relação tanto à inflação quanto à taxa de juros em geral, que são as estratégias dos principais fundos de pensão, investidores institucionais muito grandes, seguradoras, mas também das famílias e indivíduos, inclusive, talvez principalmente, daqueles que têm mais patrimônio. Então, e aí, é claro, dentro dessa classe você pode ser mais conservador ou mais agressivo. Você pode buscar, e sempre vai ser uma questão de risco-retorno e a qualidade da análise para entender esse risco. Uma coisa que eu acho que é muito importante, não falando tanto de como é que a gente analisa, né? Tentando dividir um pouco aqui, eu sei que para algumas pessoas pode ser muito simples, para outras nem tanto. Quando a gente fala de fundos de papel, a gente está falando de que, por exemplo, quando você securitizou uma receita de aluguel, até vou dar um passo para trás. Esse termo securitização pode parecer em português. Ele vem de securities, que em inglês são valores, títulos mobiliários, ou seja, você pode negociá-los Então, a ideia é pegar um fluxo de pagamento contratado, juntar de tal forma que ele possa ser negociado daquele originador, geralmente um banco, para as pessoas, tanto físicas quanto grandes investidores institucionais, que querem deter aquele tipo de ativo. Porque esse ativo ele é muito importante, porque ele gera um fluxo de receita de longo prazo. E isso é muito importante dentro das carteiras administradas, dentro dos portfólios de investimento das pessoas. Então, para poder analisar um CRI, uma operação estruturada que gere um título desse, tem o primeiro aspecto que é o crédito em relação a quem está tomando essa, quem está na ponta de pagadora, quem está pagando ali, seja o aluguel, seja uma dívida imobiliária, e qual que é a capacidade dela repagar. Mas esse é só o primeiro passo. Depois a gente tem que entender como é que foi estruturada, como é que essa operação ela foi estruturada e quais são as garantias envolvidas. E por fim, a gente tem que entender os imóveis que estão ali. Então, eu acho que um cuidado muito grande que a gente tem é que, além do crédito, a gente estuda muito qual que é a operação, como é que ela foi estruturada, e o imóvel. Porque uma das grandes vantagens desse tipo de investimento, no caso na dívida imobiliária, é que, além da qualidade do pagador, se no final tiver problema, e é claro, a gente sempre faz um cuidado muito grande de escolher os investimentos certos, mas você pode ter N coisas que acontecem pelo meio do caminho. Você, com esse tipo de investimento, tem a opção de recorrer à garantia e pegar aquele imóvel. Então, entender qual que é o imóvel, a dinâmica de onde ele está inserido, o valor intrínseco que ele tem, é fundamental para poder entender a qualidade daquele ativo, para a qualidade do fundo de um modo geral também. Então, esse olhar muito cuidadoso, entendendo o mercado imobiliário, entendendo a operação estruturada em si, ele vai além daquele olhar mais superficial, que é só do crédito, só daquela análise de crédito.
Muito bom, Daniel. Acho que você tocou num ponto super importante, que é o risco, né? A gente fala muito aqui, sempre que a gente está falando de investimentos, a gente fala sobre risco, e eu acho que a resposta está quase sempre ligada à diversificação. Então, naquele exemplo que eu dei do mundo real, de você querer investir no imóvel para alugar para alguém, você está ali no risco daquele cara te dar um calote, daquele cara não cuidar bem do apartamento, dele ficar vago e você precisar pagar o condomínio. Então, você está com o risco muito pouco diversificado. Quando você amplia o leque, tanto de locatários quanto de investimentos diferentes que você tem ali, você está diversificando e pulverizando bastante esse risco, né? Que eu acho que isso é um dos grandes valores que tem aí no investimento por meio de fundos imobiliários, né? E também, além de você diversificar as contrapartes, ou seja, as pessoas que você está tomando os recursos ali, eu acho que você também, muito interessante, eu queria que você comentasse sobre isso, a diversificação dos setores, porque a gente tem aqui CRIs que recebem aluguéis de imóveis residenciais ou de imóveis comerciais ou de shoppings ou que sejam atrelados a incorporações de imóveis. Comenta um pouquinho sobre as diferentes fontes desses financiamentos, dessas securitizações imobiliárias aí que acabam indo para os fundos imobiliários.
Claro. Eu acho que assim, vou dar um passo no início da sua pergunta e falar qual que é, acho que, o diferencial de um fundo de investimento imobiliário para poder selecionar e fazer um investimento através de um fundo em CRIs. Né? Existe uma complexidade, não só da avaliação do crédito, mas da operação e do imóvel, que é muito importante ter uma equipe, um gestor focado naquilo, né? Entendendo qual que é o contexto, entendendo, inclusive, o acompanhamento de como aquilo está acontecendo, até para poder, eventualmente, minimizar alguns movimentos que você pode ver que vai vir alguma turbulência, enfim, algumas coisas que você pode ir ajustando na carteira e que, quando você investe diretamente num CRI, você também tem um tempo menor para analisar tantas coisas e também fazer o que você faz, que gera sua renda principal e tudo mais. Então, uma equipe de gestão do fundo imobiliário de papel, vai conseguir ter um espectro maior para poder entender isso e fazer essa alocação de acordo com o risco. E uma coisa que é muito importante, e essa questão risco, às vezes também é outro tema que as pessoas veem com uma preocupação muito grande, de fato a gente tem que ser muito atento a isso. O risco não é só de ter um problema gravíssimo, mas também o risco representa a variação em relação ao esperado. Então, não quer dizer também que é um negócio super complicado. Agora, a questão do risco-retorno, isso é muito importante, porque é muito difícil você falar que algo vai trazer um retorno altíssimo, um risco baixíssimo. Isso não acontece no mercado de um modo geral. Então, essa análise cuidadosa e essa gestão é o que vai fazer você conseguir estar muito bem posicionado. Em relação aos CRIs, você tem os mais diferentes possíveis, quer dizer, você tem alguns muito específicos, né? E eu acho que a grande questão é ter uma gestão que permita essa diversificação, porque agora, por exemplo, a gente está passando por uma fase que os shoppings estão passando por um momento mais difícil, em função das restrições de funcionamento, mas outras áreas, os galpões logísticos estão crescendo como nunca antes. Então, quando você diversifica, você consegue equilibrar a carteira, né? E quando a gente fala de dívida, e o CRI é uma dívida, você também consegue equilibrar a carteira entre os diferentes setores, porque você vai ter carteiras muito focadas em pessoas físicas, carteiras que podem estar mais focadas em São Paulo, no Rio, ou no Nordeste, ou no Sul, enfim. Você começa a diversificar isso em cada operação que tem que estar ali, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, essa capacidade de fazer isso, você pode, inclusive, ter fundos com um viés mais conservador, então ele vai ser mais defensivo, ou um mais agressivo, com um yield maior, com um risco um pouco maior, que tem aí uma capacidade de entregar uma rentabilidade maior, mas que também está associado ao risco. Vai ter alguma coisa ali que sai um pouco da zona de conforto da maioria dos investidores, de alguma forma, ou dos mais conservadores. Ou porque, por exemplo, não está aqui no eixo Rio-São Paulo e muita gente tem dificuldade, às vezes, analisar isso. E isso é uma coisa que o nosso grupo não tem. Então, e isso eu acho que é um diferencial, que a gente conhece o Brasil e está em vários lugares. Então, às vezes, aqui onde eu estou, né, na Juscelino com a Faria Lima, todo mundo está olhando aqui, então é muito difícil você conseguir uma oportunidade muito diferenciada aqui. E também porque dá muito mais trabalho estudar coisas que não estão tão perto de você ou que não são tão conhecidas, né? Então isso é também um outro ponto a se levar em consideração quando a gente está montando a estratégia de diversificação ou a própria política de investimento do fundo de modo geral.
Beleza, Daniel. Queria só reforçar aqui, para quem tiver alguma dúvida, fica à vontade para mandar aí no chat do YouTube, que a gente está tentando responder na medida do possível. Eu acho que você acabou endereçando uma dúvida aí que surgiu do Denis, que ele gostaria de saber qual o principal risco aí de um fundo de papel. O Daniel comentou aí sobre as diferentes dimensões que tem que se avaliar e como funciona o trabalho do gestor nessa avaliação do risco. E aí, Daniel, eu queria entrar num ponto que você comentou também no meio da sua fala sobre o retorno dos fundos imobiliários. Porque, como eles são negociados em bolsa, eles têm tanto a parcela de retorno que vai vir ali daquela carteira de investimento dele, quanto o retorno que que o investidor pode ter na variação da cota daquele fundo ali na bolsa de valores. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque quando você está falando em investir direto em um CRI, por exemplo, você está meio que restrito ali àquele papel. Como que funciona no dia a dia aí a obtenção de retorno por meio dos fundos de papel aí para o investidor pessoa física?
Uma coisa que é importante, né, o fundo de investimento imobiliário, ele tem isenção para distribuição de dividendos. Então, aquele pagamento mensal, ele não tem imposto de renda. Por outro lado, se você comprar uma cota e ela se valorizar, e você vender com um ganho de capital, aí sim incide o imposto de renda sobre esse ganho de capital. Dentro do fundo, o fundo não tem ele consegue fazer as transações. E acho que a grande questão da gestão ativa é conseguir entender, por exemplo, se adiantar alguns movimentos ou posicionar os investimentos de forma a otimizar a rentabilidade da carteira. Né? Então, esse é um dos diferenciais de estar num fundo de investimentos imobiliários e a capacidade de ter uma liquidez muito boa. Porque muitas vezes, para poder negociar um CRI no mercado secundário, você pode ter um pouco mais de dificuldade ou um procedimento um pouco mais difícil, ou pode não ter a liquidez naquele momento. E o fundo, normalmente, ele tem uma liquidez bem mais fácil, e a forma de negociar é bem mais tranquila também.
Legal. E estou emendando aqui uma pergunta do Ferreira. Ele perguntou se existe algum tipo de ETF de fundo imobiliário. ETF, para quem não sabe, é um fundo de índice, um fundo que segue um índice de uma determinada indústria. A gente tem, inclusive, duas opções aqui. Uma delas está aqui na minha camiseta, que é o IFD11, que é o índice de fundos de papel. E também existe o IFE11, que é o índice de fundos de tijolo aqui. E aí, Daniel, a próxima pergunta que eu queria te fazer aqui é do investidor que está assistindo.
Você me permite?
Claro, fica à vontade.
Desculpa, eu achei muito, muito oportuna a pergunta e muito interessante que você está vestindo a camisa do IFD. O IFD tem o nome de D exatamente por ser dívida. E o IFE, equity, né? Uma outra alternativa poderia ser chamar IFP de papel e IFT de tijolo. Mas é só para fazer essa relação, gente, para poder desmistificar a nomenclatura, para poder deixar claro o que é uma coisa e outra, e que cada um tem seu espaço, cada um tem um lugar ali no portfólio. Tá? Então era só para tentar fazer essa conexão, que eu acho que é bem interessante também.
Beleza, Daniel, obrigado pelo complemento aí. O pessoal está começando a mandar perguntas no YouTube bastante interessantes aqui, relacionadas aos fundos imobiliários e economia. Vou endereçar um pouquinho já para esse caminho, mas antes eu queria pedir você, Daniel, para você explicar o que o investidor deve levar em consideração na hora dele escolher um fundo de papel ou de tijolo. Como que ele deve escolher dentre essas diferentes possibilidades que tem aí, inclusive levando em consideração também os fundos de índice, né, que a gente acabou de comentar.
Os fundos de índice, eles são direcionados para uma... Eles simplesmente acompanham uma carteira do mercado. Isso é uma forma de você ter uma exposição ou estar participando daquele mercado sem ter que escolher um gestor específico ou vários gestores. Então você fala, opa, eu quero estar aí participando de fundos de papel, mas você não quer selecionar um ou mais, é o IFD ou outro fundo do tipo, mas no nosso caso, que eu saiba, no Brasil só tem o IFD. Por outro lado, quando a gente e a mesma coisa vale para o IFE, se você quer estar exposto ou ter, né, um investimento em fundos de tijolo, mas não quer também entrar em, opa, vou escolher um, dois, cinco para poder colocar e quero diversificar, você coloca no IFE. Então, essas são as alternativas, né? Os ETFs são formas muito passivas de investimento. Quando a gente passa para a dívida, né, e a gente fala de fundo de papel, você tem um risco mais baixo porque existe ali um fluxo contratado de pagamentos que está garantido por um imóvel, através de uma operação específica, de cotização e tudo mais. Então, essa renda, ela não tem um potencial de ganho fora daquele contrato muito grande, ela está ali contratada como é, e o limite disso, e aí só voltando a alguma pergunta que fizeram, qual que é o limite de um fundo de papel de ter problema? Você pode ter um default, você pode ter alguém que pare de pagar, e você vai ter que ir lá buscar aquela garantia que é o imóvel. E aí você vai vender ele no mercado, você vai alugar ele, vai fazer alguma coisa que vai recompor então essa renda. Mas isso também, de novo, gente, quais são os limites, né? Geralmente, e o que a gente faz muito é olhar muito criteriosamente para que aquele imóvel seja extremamente importante para o devedor, que ele saiba que se acontecer de entrar em default, deixar de pagar, ele vai perder aquilo, vai ter um prejuízo e tudo mais. Então, tem vários cuidados agora. Quando a gente vai para uma estratégia mais agressiva, esse risco aumenta um pouquinho. Então, o investimento em dívida, ele tem um perfil um pouco mais moderado do que o investimento em dívida através de um ETF, mas ele também tem esse perfil. O investimento em equity, ele já tem um risco maior, porque você tem o risco do empreendimento de um modo geral. Ele tem o potencial upside, inclusive os fundos de tijolo, além dos dividendos que são pagos através da receita de aluguéis ou, enfim, o que ela está gerando ali dentro do fundo, ele tem uma chance muito grande de ter um ganho de capital. E é muito natural que exista uma reciclagem dentro dos fundos. Então, de tempos em tempos, alguns fundos de tijolo, eles vão vender um imóvel por um preço muito bom e vão apurar um lucro ali pontual específico daquela venda. E compram um outro imóvel que eles entendem que tem esse potencial de crescimento. Então, isso por si só já aumenta o risco, porque a própria definição do risco é a questão não só de... Não é o risco de acabar ou o risco de zerar, né, ou virar pó, como muita gente gosta de falar no mercado. Mas é o risco de não ser exatamente aquilo que estava esperado. Então, quando você pode ter um ganho de capital, você também pode ter um problema de vacância pontual, específico, ou, enfim, uma série de outras coisas que vão acontecendo. Então, de certa forma, você vai, dentro do espectro de investimento imobiliário, você consegue cobrir diferentes formas, diferentes graus de risco e maneiras mais passivas, mais ativas, escolhendo muito o gestor ou o fundo, ou buscando aí estar exposto ao mercado de um modo geral, mais amplo, né?
Legal, Daniel, obrigado. E agora encaixando também mais uma pergunta do Bernardo, já entrando um pouquinho aí na questão da macroeconomia, as distribuições de fundos de papel, em geral, tendem a crescer com uma eventual taxa Selic, com uma eventual alta da taxa Selic?
É interessante, porque os fundos dependem de quais são os papéis que estão ali, né? Basicamente, a gente tem fundos com CDI, e aí o CDI está diretamente atrelado à Selic. Então, aqueles papéis que atualmente ainda são um pouquinho patinho feio, daqui a pouco eles voltam a ser melhores, porque também acho que ninguém ou poucos imaginaram que a Selic chegaria a 2, né, alguns anos atrás, porque uma coisa muito importante, gente, o ciclo do investimento imobiliário é um ciclo longo, em geral, qualquer que seja ele, né, mesmo no desenvolvimento, o tempo que leva para comprar um terreno, desenvolver, aprovar, fazer o projeto é longo. Depois, a dívida ela tem que ser longa, porque como é o principal bem, normalmente, da família, dos indivíduos, ele também é a principal dívida. Então, se você não tiver um prazo muito grande para pagar, você não consegue fazer isso, né? Então, no final do dia, a gente tem vários ciclos. Então, hoje, com a alta da Selic, os fundos que têm mais papéis de CDI, eles vão ter essa recomposição naturalmente. Por outro lado, por exemplo, os fundos que têm muita carteira de GPM, isso tem muita gente, quando é mais carteira de incorporadora ou de loteadora, eles deram um salto muito grande, porque o GPM chegou a 25% ou mais. Só que isso é um pouco irreal também, porque no final do dia, a sustentabilidade disso ela é questionável. Então, já se vê muitos contratos serem readequados para um IPCA, serem reajustados abaixo do que foi o IGPM de fato, porque a capacidade das famílias não aumentou 25% nos últimos 12 meses, né? Na verdade, para muitos ela diminuiu, ou então ficou bem mais difícil. Então, é importante entender que nem todos os FIIs são iguais, nem todos os CRIs são iguais. Igualmente, há algum tempo, a gente já começa a ver um volume maior de papéis sendo emitidos atrelados ao IPCA. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, para aqueles que têm papéis em CDI, aumento da Selic, ele vai trazer um efeito imediato na distribuição desses papéis.
E o legal é que você mencionou mais uma camada da diversificação de risco aí, né? Que são esses diferentes indexadores aí, o CDI, o IPCA, o IGPM, por exemplo, não necessariamente caminham em conjunto. Então, quando você está investindo em um fundo que, por sua vez, investe em um CRI, em determinados CRIs que estão indexados a IPCA, outros determinados CRIs indexados a IGPM e outros a CDI, você já tem essa diversificação. O CDI, a Selic está subindo, a parte em CDI vai se beneficiar. O IGPM teve uma alta forte, essa parcela vai se beneficiar. E a mesma coisa ao contrário, se um foi mais fraco, o outro pode estar indo bem. Então é mais uma camada de diversificação que você encontra aí nos fundos de papel, né? E eu queria emendar uma consideração que você fez com uma pergunta do Gelbis Martins aqui também. Que ele está perguntando se os fundos de CRI têm tempo de duração ou se também teria um segmento mais prolongado, ou seja, mais perene. Acho que ele está querendo dizer se exatamente os fundos de CRI eles têm uma data de vencimento ou se eles continuam por tempo indeterminado, que você comentou aí sobre os ativos terem diferentes prazos de vencimento. Como que funciona isso na prática de um fundo imobiliário?
O fundo, em geral, ele tem esse aspecto de prazo indeterminado. E na prática, num fundo de papel, assim, alguns não, até principalmente alguns de private equity e tal, tem um prazo mais fechado. Mas os fundos, de um modo geral, de papel, que tem prazo determinado, o que eles vão fazendo é realocando o investimento. Então, vai recebendo aquilo ali, vai reinvestindo, vai distribuindo, eventualmente vai fazer um novo follow-on e vai seguindo, né, no negócio. Então, ele não está atrelado, até porque exatamente em função dessa diversificação de carteira. Às vezes também tem pré-pagamento, enfim. Tem uma série de coisas que elas acabam impactando nessa gestão e o fundo pode ser de prazo indeterminado.
Beleza. Eu vou emendar aqui uma pergunta do Carlos também, que pode ser uma dúvida de várias pessoas, que ele está perguntando qual a vantagem do CRI em comparação com o LCI. Eu emendaria também, em comparação com os fundos imobiliários, que eu acho que dá para você traçar um panorama aí, diferenciando esses diferentes ativos imobiliários que estão disponíveis no mercado aí.
São estruturas diferentes que têm, enfim, alguns tipos a forma que ela é gerada, né, é diferente. Eu acho que o mais interessante é entender o seguinte: o que que um fundo de investimento imobiliário ele traz um diferencial para os seus cotistas? E você tem uma equipe de gestão focada naquilo, que vai conseguir avaliar com mais profundidade todos os aspectos da operação. Né? E são um pouco daqueles três pilares que eu falei, que é o crédito, a operação em si e o imóvel. Porque no final do dia, são essa composição de atributos que vão trazer como que é essa relação de risco-retorno e qual que é a leitura dela, né, para não fazer uma leitura errada. Então, a diferença entre um indivíduo comprar diretamente um CRI, uma LCI, é a complexidade, você diversifica logo de cara e permite que uma equipe especializada faça um trabalho um pouco mais aprofundado na hora de escolher. A outra vantagem de investir através de um fundo de investimento imobiliário é que você também tem uma saída mais fácil, porque a liquidez de um fundo ela é mais simples do que de alguns papéis específicos, principalmente aqueles papéis que, de alguma maneira, foram classificados como difíceis, que tem pouca demanda em relação a eles. Então, você pode comprar um determinado CRI e não conseguir vender na quantidade e na velocidade que gostaria. Enquanto fundo, normalmente ele vai conseguir fazer essa gestão de uma forma, exatamente porque está acompanhando o mercado de um modo geral, e a saída do fundo, através da bolsa, é bem mais tranquila. Ou a entrada também, né? Mas assim, a liquidez é um tema bastante importante nesse nosso negócio.
Com certeza. E eu queria emendar uma continuação da pergunta anterior com uma pergunta do Tainan. Se os fundos de papel também podem adquirir ações de empresas do setor imobiliário. E aproveitando também para complementar a pergunta, como que se compara quem investe em uma empresa, de fato, do setor imobiliário, em comparação com quem está investindo num fundo de papel?
Assim, é importante sempre ver a política de investimento de cada fundo e sempre tem algum espacinho para uma alocação um pouco diferente. Tá? Existe, inclusive, uma dificuldade, às vezes, você tem no mercado hoje alguns fundos que fizeram um follow-on, que estão com muito capitalizados, que tem muito dinheiro em caixa, não estão conseguindo, os CRIs, alocar aquele capital. Então tem, inclusive, uma pressão dos investidores, porque eles deram dinheiro para o gestor alocar em CRIs e não está sendo alocado. Está sendo alocado em investimentos diversos, né? Geralmente algum tipo de tesouro, título do governo, mas, de qualquer forma, não é aquele objetivo final. O CRI, assim, o fundo de papel, ele tem uma característica mais defensiva, então não se mistura tanto. Você colocar, porque no final do dia, se você falar um fundo de tijolo ou um fundo mais multimercado, o multimercado, aí ele pode investir em tijolo, em dívida, fazer uma composição, ele está vendo que alguma empresa está com uma precificação que não tá com um preço muito baixo, ele pode comprar, isso é um pouco mais normal, mas misturar muito entre o que é dívida e equity, isso tudo tem que estar muito dentro do que é o objetivo do fundo, o que é a política de investimento. E geralmente elas são razoavelmente separadas, mas é claro, sempre tem um espacinho que é para poder também, às vezes, ter um ganhozinho e melhorar um pouco o yield do fundo.
Legal, Daniel. A gente já está caminhando então para o encerramento e para a gente ir caminhando para a conclusão, eu queria te passar a palavra. Com uma última pergunta, eu queria que você desse algumas dicas para quem está querendo começar a investir em fundos imobiliários. Por onde começar? Que tipo de informação buscar? Onde buscar essa informação? Que tipo de fundo é o mais apropriado para determinado investidor? Qual é o caminho que esse investidor deve seguir?
Bom, gente, eu acho que, como qualquer investimento, você não tem tanto certo ou errado. É muito importante conseguir as informações suficientes para, entender onde você quer chegar e como. Uma carteira, um portfólio de investimentos, normalmente ele tem uma composição de uma parte mais conservadora, uma parte mais moderada ou mais agressiva. É muito importante casar também com o tempo. Se você não precisa desse dinheiro nos próximos 5 anos, 10 anos, você pode fazer um tipo de investimento que tem um pouco menos de liquidez, ou que ele pode ter uma volatilidade que no curto prazo vai deixar as pessoas muito preocupadas, mas que no longo prazo, se os fundamentos eles estão sólidos, vão chegar, de alguma forma, numa rentabilidade boa. Então, é importante as pessoas entenderem bem, né, isso, e eu acho que cada vez mais, com o amadurecimento do mercado, já não tem mais aquela facilidade de ter 1% ao mês num fundo DI e tudo mais. É importante começar a diversificar e entrar nos investimentos que compõem a maioria das carteiras mais relevantes do mundo. E o fundo de investimento imobiliário, ele está exatamente possibilitando que pessoas com pouco investimento, R$100, R$200, R$500, enfim, qualquer que seja o valor, né, e aí vai depender do valor da cota, consiga entrar num tipo de investimento de alto nível, ele tem, e aí sempre uma posição um pouco mais defensiva, ele tende para o defensivo, é claro, se você pegar os fundos mais agressivos, eles têm um componente de risco maior, e que no final do dia talvez a principal fonte ou forma de investimento para ser a defesa contra a inflação, por exemplo. Então, acho que é importante estudar, entender o que você precisa, né, dentro da sua carteira, para compor o que vai ser mais arriscado, e entender, principalmente, o seguinte: entender quem é o gestor, o que é o histórico dele, o que ele entende, o que ele faz mais, entender a política de investimento do fundo e os ativos que compõem o fundo, porque no final do dia é isso que vai fazer o fundo, seja de papel, seja de tijolo, ter os rendimentos que tem, né? Passando por alguma turbulência temporária ou olhando uma visão de mais longo prazo.
Show, Daniel, muito obrigado. Queria agradecer demais a sua presença, queria agradecer a todo mundo que está assistindo aí a essa maratona de fundos imobiliários que a gente fez para levar mais informação aos nossos investidores aí. E agora, para fazer o encerramento, eu vou passar a palavra para a nossa economista-chefe aqui, a Rafaela Vitória. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Daniel.
Obrigada, Lucas. Obrigado, Daniel. Encerramos aqui a nossa primeira maratona de fundos imobiliários. Um dia de muito debate, muito aprendizado. Obrigada a todos pela participação ao longo do evento. Nossa plataforma aqui no Inter veio para simplificar a vida do investidor, mas também para oferecer conteúdos de qualidade, para que você possa tomar a melhor decisão de investimento. Como falamos hoje, os fundos imobiliários são excelentes opções de investimento, desde o investidor mais conservador até mais arrojado, oferecendo diversificação, bons retornos, previsibilidade de fluxo de caixa e proteção contra a inflação. Na nossa plataforma, na nossa área de conteúdos, você encontra todos os nossos relatórios, análises, nossa carteira recomendada, tudo preparado pelo nosso time de research dedicado a essa nova classe de ativo que continua atraindo mais investidores a cada dia. Bom, obrigada a todos. Continue seguindo a gente nas nossas redes sociais, no nosso perfil no Twitter, @interinvest. Bons investimentos e boa semana a todos.